Eu nunca tive nenhum sinal de que aquilo estava acontecendo. Poderia estar acontecendo, mas eu não vi. Eu não senti isso na pele. Como não senti também do nosso monitoramento aqui. Essas coisas são muito invisíveis, né? Só depois que você entra na enrascada que você sabe que estava sendo monitorado, etc. e tal.
Mais ouvintes aqui. Na verdade, o Danilo, voltando aqui a mandar mensagem, dizendo que a minha bisavó era de Maracás, era por essas bandas.
Isso, sudoeste.
Estamos encontrando aqui um parentesco entre o Danilo e o Marcos. Nosso ouvinte Jair mandando mensagem, não é de Vitória da Conquista nem de Boipeba, ele está mandando de Poções e falando o seguinte.
Meu pai morou lá.
Opa, olha aí, vou fazer a árvore genealógica todinha até o final do Multicultura de hoje. Ele diz aqui, ó, Renato e demais pessoas da Educadora FM. Tudo bem com vocês? Estou ouvindo atentamente a entrevista com o escritor comunista Marcos Guzmão. Parabéns, Marcos, por assumir sua ideologia, aliás, muito raro nesses tempos de sucessivas tentativas de golpes. Continuo aqui em Poções, sudoeste baiano, sempre atento à programação dessa senhora emissora, que não me canso de escrever formativa e informativa. Obrigado, Jair, pela mensagem.
Legal isso, muitos leitores, muitos ouvintes, né? Espalhados pela Bahia.
Você fez um livro com várias histórias, mas parece que o livro não cabe às histórias que você tinha para contar, porque tem um capítulo que é toda uma coxa de retalhos. Eu vou até pedir aqui o livro de volta, porque é uma coxa de retalhos em que ele vai falar das coisas que ele lembra. E são micro-relatos costurados nesse livro. Só para você ter uma ideia, ouvinte, que ele vai falar aqui, né, das coisas que ele lembra. De ter que levantar para os professores quando eles entravam na sala. Tudo isso na União Soviética,
isso.
Né? De ter que levantar para os professores quando eles entravam na sala. De revelar fotos no quarto.
Isso.
Das lojas de produtos fotográficos, sempre cheias. De entrar em catacumbas. Dos peitos cobertos de medalhas de verdade, de combate de verdade dos veteranos de guerra. Do brilho das cúpulas das igrejas bizantinas. Do pão preto, da cerveja quente, do sorvete no inverno, das orelhas e do nariz congelados, de ter conhecido um manicômio por fora e por dentro ao visitar um amigo, de ter trocado um dente por outro, que, vou repetir, de ter trocado um dente por outro que vinha numa caixinha num dentista nas férias. Que
eu tava nas férias em Sote e meu dente era um pivô, ele caiu. Ele ficou frouxo. Aí eu fui no dentista de emergência, no dentista público, ele foi lá, abriu uma caixinha cheia de dentes, de pepinozinhos, e colocou outro, e colou, e ficou perfeito ali no modelo.
Então, assim, esse capítulo, ele podia virar vários outros capítulos,
sim,
né?
Sim.
Mas eu não pude deixar de notar, você falar aqui, né? De conhecer o manicômio por dentro e por fora.
Uhum.
Em mais de um momento do livro, você fala sobre questões ligadas à saúde mental.
Sim, sim, sim.
Por que para você era importante tratar desse assunto?
E vai ser ainda, porque livro é igual tatuagem, né? Você faz um, você vai... Não consegue fazer uma só, né? Não conheço ninguém com uma tatuagem, a não ser que quem está na véspera de fazer a segunda tatuagem. Então, é um pouco da minha história, né? Eu tive uma depressão maior, né? E foi depois que eu voltei, que é um tipo de depressão muito severa, que incapacita e gera possibilidade de diagnósticos equivocados, inclusive. E eu corri esse risco de ser diagnosticado equivocadamente pelo grau da depressão, tão fundo era. E aí, quando eu estou refletindo sobre isso, eu lembro desse episódio, por exemplo, desse amigo que morava lá de Costa Rica, que de repente começou a achar que estavam lendo o pensamento dele. Na verdade, ele estava tendo um processo de esquizofrenia e ele foi internado. E eu fui visitá-lo no manicômio, né? Chegava lá e conversava com ele e tal. Até hoje, inclusive, eu mantenho contato com ele, tá? Voltou para Costa Rica e parece-me que está funcional hoje. Uma pessoa que, como eu, estou funcional depois da depressão. Então, essa questão da doença mental, da loucura, é uma coisa que me fascina. Não quero fazer apologia a isso, nem acho, mas é uma coisa muito ainda pouco... que eu pretendo investigar mais, né? O que acontece comigo, o que acontece com as pessoas quando elas enlouquecem, perdem as estribeiras, enfim.
Vou pedir desculpas para os ouvintes, vou fazer um gesto aqui para ele, mas eu vou mostrar para ele uma foto que está no livro.
Sim.
Essa é?
La Flaca, né? Alícia. Ela é uma colombiana.
Imaginei que fosse ela.
É.
Pelo que você fala no texto, né? Essa foi a foto na cafeteria que você
falou. Isso, foi na véspera de eu voltar. ela ficou lá ainda, se formou e voltou para a Colômbia. E assim que desembarcou na Colômbia, ela foi visitar uns primos numa região conflagrada do M19, acho que é o M19, se não falha a memória. E aí ela foi capturada pelo exército e sumiu até hoje. Ela não tinha intenção nenhuma em ficar na Colômbia, ela estava já de viagem marcada com o namorado para morar no México. E sumiu, até hoje ninguém tem notícia dela.
Esse capítulo onde consta a foto lembra um pouco aqueles filmes biográficos que terminam com os créditos
de cada um,
dizendo,
né?
O destino de cada pessoa, né? Você falando sobre várias pessoas que você conheceu e me chamou muita atenção, né? O que aconteceu com ela, né? Porque, enfim, você abre o capítulo falando nela, a foto que encabeça, digamos assim, esse capítulo é dela, né? Como é que foi se reconectar a esses personagens reais que atravessaram a sua vida ao fazer esse livro?
Foi maravilhoso, porque eu lembro que na época, eu conto no livro, eu levava 15 dias para receber uma carta. O processo de ida e vinda de uma carta era de 30 dias. Né? Hoje a gente se comunica em fração de segundos, né? Então essas mesmas pessoas, eu fui puxando uma pela outra no WhatsApp, um dia à tarde, no trânsito, eu consegui falar com 3 ou 4 delas, né? Saber como é que estava, etc. Falei com Costa Rica, falei com Estados Unidos, falei com Colômbia, com a Can. E, inclusive, uma das pessoas do livro vem pro lançamento, vai fazer um bate-volta, mora em São Paulo, estará aqui hoje para a gente se reencontrar. Eu não vejo há muitos anos, ele está vindo, Paulo, que é uma das pessoas que eu falo no livro, que mora em São Paulo, que voltou comigo.
Bom, eu recebi uma cópia do livro do Marcos e o livro vem com, dentro dele, um encarte de uma carta. E aí tem uma carta que o Marcos, tem um parágrafo que ele endereçou, né, para mim, e eu agradeço por isso. E imagino que você andou espalhando cartas por aí também, né, no lançamento desse livro. E você, ao chegar aqui, você trouxe vários outros livros que têm em comum essa coisa de serem livros cartonados.
Cartoneiros, né?
Queria que você pudesse falar um pouco sobre esse aspecto da sua produção, né? E que acho que diz muito respeito também à materialidade do livro, né? A coisa física do livro.
Isso você vê nas crianças, né? Eu queria falar muito sobre isso, porque quando eu vou contar aqui rapidinho, não sei se o tempo tá curto, mas eu, em 2017, minha filha deu de presente para a mãe uma oficina de encadernação. Dois colegas dela da universidade estavam fazendo oficinas no shopping e elas fizeram uma oficina de encadernação, um papel craft, etc. E me ganhei um livro de presente dessa oficina. E fiquei olhando aquilo ali, achando bacana, e resolvi fazer também. E comecei a fazer. Pegava capa de enciclopédia, comprava no sebo de enciclopédia, tirava a capa e comecei a fazer presente para os amigos, cadernos. Pensei até na possibilidade de fazer papelão, mas achava que papelão era muito mole, não resistiria. E fiquei nessa brincadeira de dar presente com o livro cartão dele. Quando foi em 2018, Nelson Maca, o poeta Nelson Maca, ele organizou um bate-papo lá no estúdio de Psite Mota, no Boqueirão, com um cara chamado Douglas Diegues, que é um escritor. Lá do sul, ele nasceu na Tríplice Fronteira e ele criou uma língua chamada Portunhol Selvagem, que é a fusão de português, espanhol e guarani. E ele explicou como era essa língua, falou poemas nessa língua de Portunhol Selvagem e mostrou o livro cartoneiro que ele fazia. E aquilo deu um start assim, na minha cabeça. Falei, pô, tudo que eu quero, assim, a possibilidade de editar um livro, eu mesmo, sem precisar passar por filtros e tal, a possibilidade de errar. Ele fala no Portunhol Selvagem, você fala o que você quiser. E essa coisa do erro é muito potente na nossa cultura, assim. É um policiamento muito grande com relação ao erro, né? Assim, o erro de português, a língua culta, toda essa coisa que hoje se discute muito. E o livro cartoneiro lhe permite errar, porque cada livro é uma edição. Se você erra no livro cartoneiro, na próxima edição você imprime ele e você muda. Então ele é como se fosse mais... tivesse uma amálgama que não congelasse, né? Fosse uma coisa, né, fluida quase. Isso que você perguntou sobre materialidade do livro, eu sinto nas crianças. Depois que eu fiz o livro, eu editei um livro de Nilson, né? Um Versos Búdicos, e uma mãe de uma professora das minhas 3 filhas, educou as 3, ela fazia nas escolas de classe média em Salvador, tem um projeto chamado Autobiografia, As crianças, quando concluem até a quarta série, elas fazem, vão pro pai, pergunta como nasceu, como escolheu o nome, aí elas contam as histórias dela. E as escolas editam um livro, mas editam em gráfica, que é uma coisa que não é muito barato. E essa amiga minha, que é educadora, ela foi morar em Igatu, lá na Chapada, lá aquela vila que não conhece, 300 e poucos, 400 habitantes, lá perto de Andaraí, e foi trabalhar na escola pública em Igatu. Então ela teve a ideia de fazer uma oficina com as crianças para produzir um livro cartoneiro, né? Me chamou e fiquei temeroso, porque trabalhar com criança, nunca, eu mal sabia, comecei a fazer os livros, mas eu fui, foi uma experiência fascinante. As crianças, numa manhã, com um lanche, início da tarde, eles produziram os livros dele, porque elas já tinham trabalhado antes, o conteúdo e tal. E aí, quando elas veem um livro, elas ficam encantadas, porque um livro se materializa na mão delas, né? E o mesmo acontece aqui. Aí eu dei sequência a esse processo, depois veio a pandemia, eu fiz outro livro sobre entrevistas e tal, e fui convidado a fazer uma oficina dessa na escola Escolab de Couto, que é uma escola da prefeitura, que ela tem um turno alternativo. As crianças de todo o subúrbio ferroviário que estudam nas escolas, elas estudam no turno alternativo nessa Escolab, que é uma antiga, um clube do SESI, uma escola maravilhosa que lembra muito Polivalente da minha infância. E nessa escola as crianças ficam no turno alternativo, fazem artes, fazem o TV de casa, né, a tarefa e tal. E eu fiz uma oficina com os professores e eles elaboraram um projeto também de autobiografia com essas crianças. E no ano retrasado eu fiz um livro, concluí o curso com 60 crianças, foi maravilhoso. Ano passado a gente fez de poesia e esse ano tem um novo projeto aí, caminhando. As professoras lá do Escolab estão entusiasmadas para fazer mais um livro com essas crianças, que é uma experiência fantástica.
Marcos, fica à vontade para convidar o povo.
Pronto, é hoje às 17 horas no Acarajé da Ana. Eu digo que é o melhor acarajé do mundo, porque se é o melhor acarajé de Salvador, vai ser da Bahia. Se é da Bahia, vai ser do Brasil. Se é do Brasil... Mas é um acarajé delicioso, porque hoje em dia, eu não sei se eu estou ficando velho e rabugento, mas eu vejo os acarajés com o vatapá assim, amarelado, parece um creme, né? E Ana tem um acarajé no ponto, um abará no ponto, com... E o livro cartoneiro, a produção do livro cartoneiro é muito semelhante à produção da baiana de acarajé, porque é uma atividade que você faz meio solitária. Não existe redes de baianas, né? Felizmente não existe. Então a baiana vai em São Joaquim, compra os produtos, vai em casa, bate, vai pro tabuleiro, monta o tabuleiro, frita e vai passar a maquininha e ainda lhe vende. Então o livro cartoneiro é um processo mais ou menos assim. Tanto é que amigos querem produzir, fazer livro, falei assim, olha, eu posso, a gente pode fazer, mas não tem um braço, a gente tem que aí até tem a ideia de alguns escritores que querem a gente fazer uns mutirões pra ver se porque o problema do livro é a capa, né? Você tem que produzir aí talvez em forma de mutirão. Enfim, eu queria falar também de um livro que fez recentemente com o sogro de Josias Pires, que ele tinha 99 anos e dizia que o grande medo dele era ficar velho. E felizmente ele morreu sem ficar velho, ele morreu quase aos 100, bem. E porque na concepção dele ficar velho é perder a capacidade, perder o discernimento, né? Ele tinha muito esse discernimento. Ele fez um livro de memória maravilhoso, Josias pesquisou a história de Senhor do Bonfim e produziu um livro fantástico, que está aí também, que um livro que tem 30 ou 40, eu fiz 40, 30, 40, mas é uma preciosidade para a família, entendeu? Que está ali a memória, está ali, enfim, é isso.
Marcos, muito obrigado pela vinda, sucesso com o lançamento e com o livro. Saúde para você e para os seus.
Tá certo. 5 horas hoje no Acarajé da Ana, Nibrotas, como diz o título do livro de Nilson.
Meio-dia, 29 minutos. A cantora Raíssa Araújo se apresenta nesta sexta no Sesc Senac Pelourinho. Rafael Lopes.
Não se desgaste à toa, meu bem. Entre na dança numa boa.
A cantora e multi-instrumentista Raíssa Araújo apresenta o espetáculo Raissarau, projeto iniciado em 2016, que explora diferentes linguagens da arte e se renova a cada temporada.
Ele é a união das artes, né? Uma interseção de artes, onde acontece poesia, dança, música. E ano passado começamos a edição do Salve a Bahia, onde a gente traz a nossa história, a nossa raiz, nossos compositores, nossos antepassados, né? Nossos ancestrais que vêm antes da gente. Então, carrega um repertório imenso.
Nesta edição, Raíssa Araújo recebe convidados especiais.
Eu vou estar acompanhada do meu grande parceiro, Denis Souza, que é também o diretor musical que me ajuda nessa construção, nessas escolhas. Ele vai estar atuando dentro da harmonia do sarau. Vamos estar com Carolina Pepa, arrasando também, uma grande musicista, multi-instrumentista aqui da Bahia. E dentro dos convidados temos Jaume, que também é um artista presente na nossa cidade, que através da malemolência baiana, ele também constrói, né, esse canto baiano, essa saudação à nossa história. Então tem tudo a ver com o evento. E também teremos regindo a poesia, porque é um movimento poético também, Lucas de Matos, meu grande parceiro também, desde o início desse sarau, né, a gente vem construindo junto histórias também.
A artista também se prepara para levar o Rai Sarau para Moçambique ainda neste ano.
Vai ser minha primeira viagem para a África, tô muito feliz, né? A gente fica com aquela expectativa de se ver, de se reconhecer e de se conectar ainda mais. Aonde eu vou poder, né, unir essas fontes de tanta riqueza e poder trazer para a Bahia essa história da África, né, em Moçambique, junto com o meu sarau que vou lá apresentar. Então essa soma, né, de culturas e que também soma com a nossa independência e que soma com a nossa história, vai estar presente nas edições futuras.
O espetáculo Rai Sarau com Raíssa Araújo e convidados é nesta sexta-feira, às 19h30 da noite, no Teatro Sesc Senac Pelourinho. Os ingressos estão à venda na Simpla e na bilheteria do teatro a R$10 e R$20. Rafael Lopes para Educador FM.
Qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva.
A música Aquarela, de autoria de Toquinho, é a mais tocada nos últimos 5 anos no Brasil, segundo dados divulgados pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, como forma de marcar os 80 anos que o artista celebra hoje. A canção foi feita em parceria com Vinícius de Moraes, Guido Morra e Mushi e lidera o ranking do ECAD, que traz ainda obras como Tarde em Itapuã, Que Maravilha, Regra 3 e O Caderno, completando as 5 primeiras posições. Já na lista de músicas de Toquinho mais gravadas no país, as colocações são de Tarde em Itapuã, Aquarela, Que Maravilha, Regra 3 e Samba de Orli. De acordo com dados do ECAD, o artista tem 462 obras musicais e 1.164 gravações cadastradas na base de dados. O Toquinho, que foi um dos grandes parceiros do Vinícius de Moraes, né? Ele mesmo brinca com isso, que o Vinícius teve 3 grandes parceiros: Tom Jobim, o Carlos Lira e Baden Powell. Aí o pessoal falava assim, não, porque são os grandes parceiros do Vinícius, Pai, Filho e Espírito Santo, e que o Toquinho seria o Amém. Aí ele brinca com isso, fala, não, pelo menos eu sou o Amém, pelo menos eu tô lá. Mas ele também teve outras parcerias de peso, né? Por exemplo, Que Maravilha é uma parceria dele com Jorge Benjó, por um acaso, assim, né? Uma música super bonita. E tem também o Caderno, né? Toquinho, quando se mexia, assim, quando se mete com músicas para as infâncias, nossa, vieram muitas coisas lindas, né? O Caderno, que é dele com Mutinho, é uma música lindíssima, em que o eu lírico é um caderno tenta não ser esquecido, né, por uma menina que está se tornando mais moça e tal. E eu me lembro dele falar comigo uma vez que Chico Buarque, quando recebeu essa música para gravar, porque eram vários artistas participando desse álbum, Chico ia gravar essa música do Toquinho. E aí ele disse assim, mas eu não estou entendendo como é que é, eu sou o quê? Eu sou um caderno. Até o Chico entendeu o que era, né, essa música. Enfim. Ficam aí as canções do Toquinho, que tá aí ainda se apresentando, lançando discos, né? Tá aí produzindo aos 80 anos. Meio-dia, 35 minutos, Multicultura no ar pela 107.5. E nossa ouvinte Carla mandando mensagem aqui. Tem uma nova gravação de aquarela de Toquinho com Brown, que é lindíssima. Obrigado, Carla, não sabia. E agora a gente vai ouvir o finalzinho da música, porque esse final, é ou não é, Davi? Esse final, esse solo de violão, eu falei até agora só para dar tempo de entrar o solo, bora ouvir. Multicultura volta já já.
Educador FM é sua, é da Bahia.
Todo sábado, às 18h, você ouve o melhor do universo hip hop no programa Educa Rap, aqui na Educador FM. Eu sou R. Vance e comigo Rebeca Mota.
Você vai curtir o som de artistas internacionais e nacionais, principalmente da Bahia, unindo a capital e o interior do estado.
Sociedade em choque, eu vim pra incomodar. O santo é forte.
Educa Rap, todo sábado, às 18h, aqui na 107.5, Educador FM.
Em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Toca aí! Escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educador FM. Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educador FM 107.5 ou pelo WhatsApp 71999641908.
Já somos reféns dessa rede, mas.
Toca aí! De segunda a sexta, 1h, com reprise sábado e domingo, às 6h30, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM é sua, é da Bahia.
Cultura. Giro de notícias.
Meio-dia, 37 minutos. Brasil envia 350 mil doses de vacinas para a Venezuela como forma de apoiar ações de saúde depois do país ser atingido por terremotos. A carga enviada no último sábado reúne 100 mil doses do imunizante contra a febre amarela e 250 mil da vacina contra a raiva canina. Segundo o Ministério da Saúde, já foram encaminhadas mais de 7 toneladas de medicamentos e insumos. Supremo Tribunal Federal vai avaliar ações que pedem o fornecimento judicial de produtos derivados da cannabis pelo poder público. Os pedidos contemplam produtos sem registro sanitário, mas que já têm autorização sanitária ou autorização de importação. E as matérias vão ter repercussão geral, ou seja, vão gerar diretrizes para outras ações judiciais do tipo. Ainda não há data para o julgamento do mérito dos recursos. Secretaria do Meio Ambiente da Bahia inicia hoje a terceira etapa da Caravana Bahia Sem Fogo 2026, que vai percorrer até quinta-feira da próxima semana 7 cidades do norte do estado: Juazeiro, Casa Nova, Campo Alegre de Lourdes, Pilão Arcado, Santo Sé, Sobradinho e Jeremoabo. As ações promovem mobilização social, oficinas, palestras e entrega de equipamentos para fortalecer prevenção aos incêndios florestais. Bahia goleia o Montevideo City Torque por 4-1 em amistoso na Fonte Nova do sábado. O jogador uruguaio Luca Andrade abriu o placar para o time de fora, mas o William José empatou ainda no primeiro tempo. Rodrigo Nestor balançou a rede 2 vezes e Everaldo marcou o 4º gol do esquadrão. Dando sequência à intertemporada, o Bahia volta a campo domingo para pegar o Fluminense no Maracanã em mais um amistoso. Falando em futebol, ouvintes, claro, comentando, né, o que foi esse domingo para a seleção brasileira. Nosso ouvinte, cadê, rapaz? Nosso ouvinte Marival falando aqui, ó. Boa tarde, Renato. Vou sugerir à diretoria do Bahia a contratação do Vozinha. Pois é, Marival, né? O Vozinha, goleiro cabo-verdiano, que foi uma sensação, né? Nessa Copa. Diga-se de passagem, que diferença, né? A recepção que os cabo-verdianos receberam no seu país. E fico imaginando como é que vai ser com a seleção brasileira, né? Assimilar, né? Tudo que aconteceu ontem. Nosso ouvinte Jacipita dizendo que não tem nada a ver com isso, mandou mensagem dizendo aqui, ó, boa tarde, Renatinho, minha ressaca tá suave, sem dor de cabeça, vai Argentina, diz aqui nosso ouvinte Jace. Falando nisso, a gente conversou mais cedo com o Juliana Lisboa, repórter da TVE, e eu convido você a escutar agora esse papo sobre este domingo, para dizer o mínimo, né, e lamentavelmente inesquecível.
Hoje, vindo aqui para o IRDEB, para a Educadora FM, eu avistei algumas sacadas de apartamentos com a bandeira da seleção brasileira e parecia coisa anacrônica. Algumas pessoas, por onde estão nos ouvindo, aqui pela 107.5, talvez tenham passado por bandeirolas em verde e amarelo do São João e que procuravam fazer uma dupla celebração pelo São João, que já passou, e pelo Hexa, que viria. A gente liga a TV e encontra uma série de propagandas de redes varejistas, das onipresentes e onipotentes Bets, aparentemente com espírito um pouco desatualizado, como se não tivesse acontecido o dia 5 de julho de 2026, ontem, quando o sonho do Hexa brasileiro para este ano ficou no chão. Para a gente tentar entender um pouco, colocar as ideias no lugar, eu convidei a repórter esportiva, a jornalista esportiva da TVE Bahia, Juliana Lisboa, que gentilmente atendeu aqui o nosso pedido. Juliana, boa tarde, obrigado por nos atender.
Oi, Renato, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a Educadora FM, o Multicultura. E difícil essa missão, tá? Difícil essa missão. Eu ainda tô naquela ressaca, né? Do jogo, e muito mais do que do jogo, né? De toda essa expectativa que foi criada, né? Como você bem colocou, a seleção brasileira, mais uma vez, aquém do esperado. A gente pode até depois falar um pouquinho mais sobre até quão razoável era a gente ter essa expectativa mesmo de conquistar alguma coisa ainda nesse ciclo, né, em 2026, o quão realista seria isso, esperar. Mas a verdade é que a gente, desde que venceu uma Copa pela primeira vez, vai amargurar, né, esse maior jejum até voltar a levantar a taça Jules Rimet, né, a taça da Copa. E aí já terão se passado pelo menos 28 anos, né? O nosso maior jejum tinha sido de 24 anos, de 94, que, enfim, de 1970 até 94, e agora já teremos passado esse maior jejum que nós vivenciamos. E eu acho, Renato, assim, que para a gente analisar essa eliminação, que foi muito, muito sentida, muito sofrida também, a gente precisa tentar analisar um pouco do contexto que foi essa Copa do Mundo de 2026 para o Brasil. A gente volta, portanto, para 2022, e aí antes mesmo da Copa de 2022, que aconteceu no final do ano, diferentemente do que sempre acontece, né? Foi em novembro e dezembro no Catar. Em fevereiro, março, o técnico Tite, que era o nosso treinador na época, já tinha dito que não treinaria o Brasil após aquele Mundial. Então já se sabia que precisaríamos encontrar um novo treinador. Acaba a Copa, Brasil eliminado nas quartas de final, caindo para a Croácia. O Brasil fica sem técnico, sai o Tite, não chega ninguém. Ramon Menezes assume interinamente, não faz uma boa gestão. A partir daí, fica aquela coisa de já se pensar em trazer o Ancelotti, que estava no Real Madrid, ele não vinha. Coloca-se Fernando Diniz, que é um técnico com uma proposta completamente diferente de Ramon Menezes, que assumiu interinamente, era um técnico das categorias de base. É um técnico que tem uma proposta completamente diferente do próprio Ancelotti. Ele também não fica muito tempo. Tenta-se Dorival Júnior, que é um treinador com uma proposta completamente diferente do Diniz, do Ramon Menezes e também do Ancelotti. Também não dura muito tempo. E aí é resgatado essa ideia de trazer o Ancelotti depois de uma mudança na presidência da CBF. Olha só quanta coisa aconteceu nesses 3 anos e meio. Aí nós tivemos 4 técnicos num período de 3 anos e meio. Nós tivemos mais técnico do que tempo. E o Ancelotti, um italiano, ele vem para cá, já tinha jogado com muitos jogadores brasileiros, conhecendo muito bem alguns dos nossos jogadores, mas ele não tinha a vivência disso tudo, do que a gente produz, do futebol brasileiro, do que é a CBF, do que é treinar numa seleção. Ele não tinha essa bagagem enquanto um dos treinadores mais vitoriosos do mundo. Então ele chega com barco já navegando, né, com o carro andando. E tivemos um ciclo com muitas lesões, com muitos problemas, tivemos desfalques extremamente importantes, como o Éder Militão na zaga, né, e lateral direita, como o Rodrigo, que se lesionou, como o Estevão, como o próprio Wesley, que acabou sendo lesionado já nos treinamentos nos Estados Unidos. Já com a Copa rolando, tivemos Rafinha, tivemos também Paquetá, ou seja, assim, muitas coisas dando errado. Ainda assim, se a gente for analisar o que aconteceu diante da Noruega, o que fica muito claro para mim, Renato, é que assim, esse Brasil foi um Brasil meio de catado. O que deu para fazer? O que deu para uma seleção que teve um ciclo muito errático, muito problemático, e que isso ajuda a escrever um pouco e descrever um pouco, né, o que foi esse Brasil em campo, um Brasil que oscilou muito, começou mal, deu uma reação, a gente achou que agora sim o Brasil estava se encontrando, um Brasil que estava se encontrando com a Copa já rolando. Então, o que o Ancelotti estava fazendo de erro e acerto estava dando certo até a hora que deu errado. Até agora, a hora que a leitura que ele fez e as peças que ele mudou no jogo não deram certo. E isso acontece.
Esse é um ponto muito curioso, né? Porque o que se falava muito era que, por exemplo, é um assunto, sim, incontornável, peço desculpas. O assunto Neymar, né? Uma das coisas que se discutia era que havia um acordo com o Neymar, ele não seria titular. E o que se discutia era que o Ancelotti iria usar o Neymar para dar quilometragem nos momentos em que o jogo tivesse meio ganho, né? Placares já favoráveis para dar quilometragem.
É como aconteceu diante da Escócia, né?
E o que aconteceu foi que ele entrou com o jogo ainda empatado e o Brasil no sufoco. O que você acha que explica isso?
Eu acho também, Renato, que é um momento assim do tudo ou nada e quero ganhar o jogo. Então, de certa forma, o que o Ancelotti acabou fazendo, não sei se essa foi a estratégia dele ou enfim, o Neymar, ele é um jogador de um drible curto, é um jogador que encontra espaços, é um jogador, isso assim, a gente pensando no eterno Neymar hipotético, né, que foi o Neymar que a gente não sabia como se apresentaria nessa Copa do Mundo, que ele veio lesionado. E era um dos pré-requisitos, né, do próprio Ancelotti nas coletivas de imprensa antes da convocação, de que todos os jogadores que fossem convocados estivessem aptos a jogar, estivessem fisicamente aptos para jogar. E o Neymar foi convocado e constatou-se uma lesão, e mesmo assim a convocação dele foi mantida. E aí ele foi tentando ganhar ritmo ao longo, primeiro se recuperar, tratar a lesão e se recuperar, ganhar ritmo para poder entrar os 90 minutos, e antes mesmo dessa partida contra a Noruega, o Ancelotti disse que ele tinha condições de jogar 90 minutos. Então foi uma decisão do próprio Ancelotti não colocá-lo como titular. O que eu vejo é que nos 30 minutos finais dessa partida, né, 25 minutos finais da partida, ele coloca primeiro, o Endrick, que era um xodó da torcida brasileira, e é um jogador que muita gente já pedia para entrar, e ele estava até criando chances, ele teve momentos, ele teve um gol desperdiçado, cara a cara com o goleiro, e eu acho que o próprio Ancelotti pensou assim, cara, eu preciso colocar aí todas as minhas cartas, né? Então já coloquei um jogador que a torcida gosta muito, então vou colocar outro jogador também que pode resolver, é um cara que tem uma habilidade técnica inegável, então pode ser que ele consiga também trazer algo a mais. O grande problema para mim é que quando ele faz isso, ele coloca Neymar e ele muda um pouco o setor onde o Endrick estava jogando, ele fica mais à direita, ele coloca sobre o Endrick uma necessidade de cobrir o corredor, porque ali você precisava também marcar os jogadores da Noruega para que eles não tivessem uma facilidade muito grande de subir até a área e fazer os cruzamentos, que é tudo que eles querem, né? Eles são muito altos, tem o Haaland, que é um grande jogador, que não precisa de muitas coisas para conseguir fazer gols, como ficou muito comprovado com esse jogo contra o Brasil. E aí você teve uma desconfiguração no meio campo, que o próprio Ancelotti tentou consertar, e no que ele tenta consertar, o Brasil completamente desconectado, abre muitos espaços, espaços que não estavam acontecendo até essa segunda mexida, quando entra o Neymar, quando entra também o Ederson, e aí o jogo se desconfigura. Eu acho que o Brasil, ele acaba caindo muito por tentar segurar a Noruega e não tentar ganhar o jogo. Acho que teve muita passividade na marcação e pouca proatividade num ataque que precisava ser mais protagonista, porque criou chances, teve pênalti perdido, teve chance no primeiro tempo, pelo menos duas chances, e essa muito clara que o Endrick perde também. Então, foi um Brasil que, apesar do gol que o Neymar consegue fazer, né, convertendo o pênalti, eu acho que é um gol melancólico que marca o fim da carreira de Neymar enquanto jogador de camisa 10 da seleção brasileira, de uma forma muito triste, porque ele faz um pênalti, um gol irrelevante para o jogo, porque já estava finalizado, e caindo em provocação de goleiro, depois fazendo confusão depois da partida. Não acho que esse era o tipo de protagonismo que se esperava do Neymar, se é que ele tivesse algum tipo de protagonismo nessa Copa. Não era esse que a gente esperava, e acho que não era esse que o fã do futebol do Brasil esperava também. Um momento triste.
O que esperar disso que a gente imagina que vai ser o próximo ciclo, Juliana?
Eu espero que não pensem em mudar o treinador. Acho que é uma cultura que a gente faz, que a gente tem aqui no Brasil e que é o mais fácil a se fazer. A culpa é do treinador, tira o treinador, troca tudo. Imagina a gente fazer isso tudo de novo. Eu acho que o problema não é o Ancelotti. Eu acho que o problema é a gente tentar mudar as coisas com o carro andando. Eu espero que agora, com mais 4 anos, e agora 4 anos completos, a gente tenha já uma liberdade um pouco maior desses jogadores muito identificados com a seleção brasileira, como, por exemplo, o Neymar, e que a gente possa olhar para outros jogadores que possam se desenvolver nas mãos do próprio Ancelotti, criando uma identidade para o Brasil, criando uma forma muito específica de jogar e tendo um pouco mais de intimidade com o nosso jeito de fazer futebol. Ele já tinha dado essas indicações quando ele estava testando jogadores, quando ele chama jogadores muito jovens, por exemplo, o Ryan, Endrick. Ele falava muito do Estevão, do Rodrigo também, o Rodrigo inclusive que jogou com ele no Real Madrid, junto com o Vinícius, que deve ser mantido também como uma espinha dorsal para a próxima Copa do Mundo, e outros jogadores também que vão ter mais minutagens, né? Como os próprios goleiros, né? O Hugo Souza, o Bento. Então acho que a gente pode ter jogadores mais jovens ganhando a confiança do Ancelotti nesse próximo ciclo, e que a gente tenha um ciclo um pouquinho mais tranquilo, né? Para que ele consiga trabalhar e a gente voltar a sonhar com o Hexa, mas um Hexa um pouquinho mais construtivo, sabe? Sem tantas oscilações, Renato. Acho que é por aí.
Juliana Lisboa, repórter esportiva da TV, muito obrigado por falar aqui ao Multicultura. Saúde para você e para os seus.
Obrigada, saúde para todos nós. É o que a gente precisa depois de um fim de semana aí com tantas lamentações, Renato.
Agora, meio-dia, mais 54 minutos e tome reclamação, né? O nosso ouvinte Décio, o Antônio, falando aqui, futebol mundial é uma verdadeira máfia, desde a Copa de 94 que eu não torço para a seleção brasileira, não porque o Brasil não mereça, é por causa da máfia no futebol, só tem pilantra. O nosso ouvinte aqui, Antônio, soltou os cachorros aqui em relação a essa situação trágica, assim, né, que viveu o futebol brasileiro. Na verdade, não é de ontem, né? Uma situação que já vinha se formando, como bem explicou aqui Juliana Lisboa, né? Uma coisa que já vinha se formando há algum tempo para a seleção, com uma série de situações turbulentas. Mais ouvinte mandando mensagem pra gente pelo 997317762, o Paulo falando aqui. Prestando contas do multibalaio da última sexta-feira, declaro que a peça A Pediatra é surpreendente. Infelizmente, eu não pude ir pro Arraiá do Ilê Aiê por causa de conflito no horário. Ao longo desta semana, usarei os ingressos para o cinema. Informo também que estou gostando muito do livro do Mário Cravo. Pois é, gente, o Mário Cravo tem um livro de poesia. E a gente colocou para jogo, né, no balaio na semana passada e acabou caindo nas mãos do nosso ouvinte Paulo, que ganhou um dos balaios da sexta-feira passada. Meio-dia, 56 minutos, Centro Universitário de Cultura e Arte da Universidade Estadual de Feira de Santana convida representantes dos bandos para a reunião preparatória do Bando Anunciador 2026. O objetivo é alinhar com a comunidade o percurso do cortejo e questões de segurança definidas em parceria com os órgãos públicos, além de orientações gerais para participação e construção coletiva da festa que acontece domingo. A reunião vai ser às 18h30 hoje, na Sala 5 do Cuca, em Feira de Santana. Meio-dia, 56 minutos.
O curta-metragem O Velho Rei, lançado.
Meio-dia, 56 minutos. Vamos saber o que vai rolar hoje no especial das 6, a sua hora do rush. Quem sabe fique um pouco mais leve, né? Até porque a gente precisa de uma hora do rush bem mais leve depois desse domingo. Agora, meio-dia, mais 57 minutos.
Em 2013, já pode ser.
Dando sequência à série Festival Educadora, especial da 6 revisita a quinta edição do Festival de Música Educadora FM, realizada em 2007. Quem conduz a viagem é o instrumentista, compositor e arranjador Pedro Augusto Dias, integrante da comissão julgadora daquele ano. No programa, ele relembra composições e intérpretes premiados entre 792 músicas inscritas, além de comentar a cerimônia que homenageou Assis Valente, com apresentações de Carlinhos Cor das Águas, Márcia Short, Lala Carvalho e Andréa Costa Lima, acompanhados do grupo Jacarandá. A produção deste especial das 6 é de Juliana Dias. Multicultura fica por aqui para você ouvir uma ótima tarde. A gente se encontra amanhã, meio-dia. Boa tarde para Mariana Freire, que fez a produção de estúdio, Davi Sequeira, que fez a operação de áudio, e para Moacir Mota, que assume o microfone da 107.5. Tá chegando o Toca Aí, meio-dia, 58 minutos.
plástica,
teatro,
cinema, música,
dança,
moda,
gastronomia,
literatura,
multicultura.
Educador FM 107.5.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São R$10 mil. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano.
Vem aí o Sensibiliza Literário, um projeto para quem acredita no poder da literatura. Se você é autor, escritor, professor, educador e acredita no poder da literatura, você está convocado a participar com a gente. Acesse sensibiliza.arte.br ou o nosso Instagram.
Apoio Educadora FM.
Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar. Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba. E todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é...
Samba, todos os sábados das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Educador FM.
Toca aí. Salve, salve. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho de 2026. Seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a 107.5. Eu sou o Moacir Mota e apresento para você a partir de agora o programa que você ouvinte faz. É o Toca Aí, que você faz através do nosso WhatsApp, que é o 999-64-1908, pedindo a sua canção predileta dentro da nossa programação. 999-64-1908 é o nosso WhatsApp. Toca aí de segunda a sexta, 1 da tarde. Tem reprise aos sábados e domingos às 6:30 da manhã. Agora 1:04, a gente começa o Toca Aí dessa tarde. Bom início de semana para você, com a voz maravilhosa da Gal Costa na canção do Caetano Veloso, Força Estranha. O pedido é do nosso ouvinte, o Péricles Pimentel. Péricles, bem-vindo. Ótima tarde. Você pediu, a gente atende. Força Estranha, Gal Costa.
Eu vi um menino correndo. Eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar, que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada. É o sol. Posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto. Não posso parar. Essa voz tamanha.
Boa tarde, toca aí Rafaela de Freire de Santana. Hoje eu quero pedir a música A Luz do Sol, na voz de Xande de Pilares.
Luz do sol, que a folha traga e traduz. Em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul, que vem até onde os pés tocam a terra, e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, córrego pro rio, rio pro mar. Reza, correnteza, possa beira dor areia. Marcha um homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Vinda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida. Traga e traduz. beleza.
Toca aí, Newton de Abrantes, dá pra tocar de Elton John e Your Song?
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. No, it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world. I sat on top the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes